Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
A próxima carreira de hoje, esperando a sua pergunta, os alunos que estão em dúvidas sobre o que seguir, pode mandar o seu e-mail para mim, ok? miriamramos@usp.br. Também pode mandar sugestão para o programa abrace@usp.br. Professor, nós temos mais uma pergunta do estudante da USP. Vamos lá? É o Vitor.
Oi, meu nome é Vitor. Eu tenho 21 anos, eu sou estudante da USP e a minha pergunta para o professor Plínio é: faz pouco tempo que a editora Cossack Naif fechou e o principal motivo era a dificuldade de manter a editora como uma empresa. A minha pergunta é: até que ponto é possível baratear os livros de arte e os livros de arquitetura para poder se manter uma produção nacional sem ter que recorrer à produção de importados, sem que a editora tenha dificuldades financeiras?
Bom, Vitor, em primeiro lugar, o conceito de livro caro, ele é muito questionável, né? Você pode ter livros que têm um custo, o livro que você pode chamar de barato, custar um valor menor, ele pode ser tão caro quanto o outro. Às vezes, é o tipo de livro, ele tem que ter o seu preço adequado. Então, a Cossack Naif, por exemplo, investiu no campo de livros de arte, que é muito complicado, principalmente no Brasil, o livro de arte se manter sem apoios financeiros, sem patrocínios. Se você publica um livro de arte em língua inglesa, você tem o mundo todo para consumir. Agora, publique um livro de arte em língua portuguesa, você tem Brasil e Portugal, que não são grandes consumidores de livros, principalmente livros de arte, né? O que a Cossack Naif fez foi introduzir um conceito de livros bem produzidos, bem editados, e que isso tem seus custos. Ele não quer dizer que ele seja mais caro do que o outro, que custa R$5 ou R$10. Pelo contrário, às vezes esse de 5 pode estar custando muito mais proporcionalmente do que o outro. É claro que se você tem um consumo alto de determinado tipo de livro, suas tiragens aumentando, é possível você diminuir os custos desse livro. Quer dizer, vai depender do consumo das pessoas para você poder baixar o custo do livro. Não é se ele é esse conceito de dizer o livro é caro. Não, ele tem seu preço, quer dizer, o preço é adequado. Os preços do livro são feitos pelos custos que você investe nele e ele vai ter um custo em função da tiragem que ser determinada. O livro de arte é sempre tiragens pequenas. No Brasil, as tiragens são de 1.500, 2.000, 3.000, quando se faz 5.000 é muito. É claro que você nunca vai conseguir ter um preço acessível a todo mundo. Ele pode ser acessível ou não acessível a quem está querendo consumir. Na universidade, a gente sabe que tem um custo de produção que você pode, por exemplo, criar situações que ficam acessíveis. Por exemplo, todos os livros da EDUSP, os alunos compram na livraria da EDUSP com 50%. Então, isso é uma forma também de você tornar acessível o livro. É uma política da universidade. Há também um programa de apoio a estudantes carentes, que é o Bolsa Livro, que a universidade oferece, que as pessoas de cadastro, que ele recebe uma quantidade de um valor por mês que ele compre livros na indústria. Isso também é outra possibilidade de ter acesso ao livro. Agora, não dá para a gente dizer assim, olha, vou fazer um livro barato. O que é um livro barato? Não, cada um tem coisas. Como um carro tem seu preço, como outro tem preço, ele vai dentro do valor que foi investido nele. Pode-se criar políticas de acesso ao livro que seja mais interessante para as pessoas que não tenham condições de adquiri-los.
Aliás, a feira que a USP faz todo ano é maravilhosa, porque os preços dos livros são incríveis, né, professor? Pior que a gente compra um monte de livro depois para ler, é difícil, né?
Na realidade, a gente nem chama de feira, a gente chama de festa, porque
festa,
na realidade,
é verdade, festa.
Chama festa do livro, que é uma festa onde o centro é o livro.
É.
Ao contrário de uma bienal, que você leva os autores, faz tudo em volta do autor, toda aquela coisa. A nossa festa é em função do livro. O livro é o centro. São pessoas, são editores que são convidados e que têm que trazer seu catálogo com a única obrigação que ele tem é de vender com 50% desconto mínimo. Ele pode dar descontos muito maiores, de 60%, 70% e às vezes até 80%. Você acha livros com descontos altíssimos. E, de fato, essa foi uma ação nesse sentido de possibilitar o acesso ao livro, tirando aquilo que é o mercado exige, que você tem, quando você faz um livro, você tem um preço, você vende para a livraria com 50%, 60%, 70%, e quem paga isso é o leitor. O que nós estamos fazendo aqui é tirar esse desconto que é dado para a livraria, o leitor está levando para ele direto.
Maravilha. Queria que vocês falassem o que, que é um bom leitor de livro. Também depende do livro, né? O tamanho do livro. Vamos lá. Beatriz, você.
Essa é uma pergunta difícil e bastante relativa também, né? Eu já vi muita gente aí pela internet que consegue ler 80, 100 livros num ano. Eu nunca consegui, tô até hoje me perguntando como elas conseguem. E eu até me cobrava um tempo atrás, sabe? Poxa, mas eu faço editoração, essas pessoas não fazem? Eu tenho que conseguir se elas conseguem, né? E depois eu aprendi que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo e que qualidade é muito melhor que quantidade, né? Hoje, quando eu leio 20 livros num ano, eu me considero uma pessoa que leu muito, assim.
Como é o ambiente? Além do seu trabalho, né? Na sua casa, você lê também coisas suas? Livros que você gosta?
Sim,
como é que é?
A maior parte são os livros que eu gosto mesmo, né? Tem os livros da iniciação científica, as bibliografias para faculdade, mas eu também tento ler, sim, os livros que eu compro para mim mesma, né? Na maior parte do tempo é no transporte, né? A gente tenta usar o tempo do transporte, que não é pouco, para ler. Então, quando eu não estou muito cansada, nos intervalos, na hora do almoço, nesse tempo. Agora, eu acho que... Não sei dizer, acho que se uma pessoa gosta de ler e ela vai tentar ler o quanto ela puder de acordo com a realidade dela, ela é uma leitora, acho que não existe isso.
Legal. Cristiane, qual a sua opinião sobre isso?
Eu concordo com ela e é bem isso mesmo, assim. Por exemplo, eu também por muito tempo me cobrei também de ter tempo de ler, mas o dia a dia não deixa a gente com um tempo muito livre para fazer as leituras que a gente gostaria. E cê, a gente comentou da festa, eu tenho livros, eu acho que eu comprei numa festa há 5, 6 anos atrás, que até hoje eu não consegui ler.
Quem tá porque... lendo é o seu armário, né?
Exatamente, porque a gente quer tanto aproveitar ali o momento de comprar, e falar, eu vou ler esse livro, só que a gente vai adquirindo e vai dando conta de ler aos poucos, mas assim, o mundo de livros que a gente compra nunca é suficiente.
É verdade.
Tem que nunca é suficiente.
Como
ler.
É o ambiente que você lê na sua casa? É na cama, no sofá, numa cadeira, num lugar gostoso? Como
eu gosto mais de ler na cama. O meu hábito maior é ler na cama.
E o soninho assim. Não vem?
Não, até que não. Eu consigo me manter bem acordada.
Eu acho que o leitor é aquele que está sempre lendo. Não interessa a quantidade. Quer dizer, a gente, quando vira leitor, a gente não consegue ficar sem um livro na mão, sem um impresso na mão. Então, dizer, deveria as escolas ter aulas de leituras, porque isso... As pessoas não sabem mais o que nem ler uma coisa em voz alta. E nós estamos passando de um tipo de leitura, que é o impresso, para uma digital, sem estar totalmente alfabetizado no impresso. Então, todas essas questões deveriam ser trabalhadas. E talvez isso caiba ao governo desenvolver políticas de leitura, que existem, inclusive, órgãos de leitura, órgãos no governo que cuidam disso. Mas, até o momento, nunca se foi feito uma pesquisa, um estudo de como você formar leitores e manter o hábito de leitura. Porque a gente percebe que as crianças adoram o livro. Basta já estar o contato, a gente vê o estímulo que é. E por que se perde isso na adolescência? Porque outros interesses aparecem muito mais. Há um preconceito, há bullying, inclusive, de crianças que leem muito, eles são meio estigmatizados. Então, tudo isso tem que ser mudado, tudo isso tem que ser estudado. E, às vezes, cabe à própria universidade, através de faculdades, os seus cursos, fazerem pesquisa que desenvolvam esse tipo de trabalho, porque sem leitor não vai ter livros. Então, nós precisamos de muitos leitores. E leitor, para mim, é isso, está sempre lendo. Eu, por exemplo, sou um leitor profissional, eu estou sempre lendo um livro. Às vezes, não é aquela leitura prazerosa que você tem, mas técnica, a gente é obrigado a ler, a gente está sempre lendo de uma forma ou de outra. A gente não consegue ficar sem isso. E tem a hora do lazer também, você tem que fazer algumas opções. Por exemplo, eu leio ficção, mas eu faço uma exigência, que o livro, o assunto seja o livro.
Olha, interessante. O que você está lendo agora, professor?
Ah, eu estou lendo, nós estamos fazendo agora uma coleção de trabalhos sobre tipografias, né? Uma coleção de memória tipográfica, que a gente tem trabalhado bastante nisso, que é uma coisa até assim, tipo, ela está fazendo um livrinho lá, que é revisão de provas, como que era feito na antiguidade, a gente relê isso.
Ah, que legal!
Eu estou lendo um livro sobre o Le Monde Diplomatique, também, que era, digamos, uma coisa do Fórum de Porto Alegre, a questão política, a questão desse tipo de coisa. A gente está sempre lendo alguma coisa. E, às vezes, livros de assuntos, assim, de coisas, você vai escolher uma coisa mais leve, de que o tema, por exemplo, até livros policiais, você encontra que o tema é o próprio livro. Só que isso você vai acrescentando, vai mudando isso, né?
Tá certo. Bom? Professor, para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, queria saber como é que você se interessou por essa área e acabou hoje docente de editoração.
Na realidade, eu não me interessei, quer dizer, a minha história é um pouco atípica, porque quando eu chego em São Paulo, eu vou trabalhar numa editora.
Você chegou de onde?
Eu cheguei do Tocantins e fui trabalhar numa editora. E não fui trabalhar com o texto propriamente dito, eu fui trabalhar no depósito dessa editora. E a partir dali é que eu comecei a me interessar pelo livro, pelo processo de edição do livro, porque eu não tinha uma formação acadêmica, uma formação intelectual para entender o que eu estivesse lendo naquela editora, que era uma editora sofisticada, que era a editora Perspectiva, e lá eu fiquei por 20 anos, aprendi tudo o que eu sei nessa editora, e depois vim aqui para a Universidade de São Paulo, para dirigir a editora da Universidade de São Paulo, e ao mesmo tempo dar aula sobre livro. E esse dar aula foi muito mais um aprendizado do que propriamente ensinar. Quer dizer, eu aprendi muito mais do que eu acho que eu ensinei.
Que maravilha! Gente, eu quero agradecer a vocês pela bela presença. Papo mais gostoso que esse, impossível. Olha, professor Plínio Martins Filho, muito obrigada. Também quero agradecer a Beatriz Nogueira Camargo, viu? E a Cristiane Tonon Silvestrin, que é diretora da editorial da EDUSP. Muito obrigada. Para a gente encerrar o programa, qual vai ser a última música?
Bom, eu vou pedir Chora Viola, do Ivan Vilela, que foi uma música escrita por Tião Carreiro e Lorivaldo Santos.
Tá legal. Então a gente vai agradecendo também aqui o time que faz o programa, né? Os radialistas José Silvestre, Juarez Molinari, Beto Alves, Rocha Júnior, Rita Cobelha, Cida Bueno, ainda Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasque, Cinderela Caldeira, e agradecendo ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. A gente vai então ouvir a última música.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.